Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Já louvamos e adoramos o nosso Deus nesse culto maravilhoso. E nesta hora quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17, que diz assim a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." "Levanta-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. "Deus interveio em favor do seu povo." Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Aleluias! Soberano Deus, amado Pai, graças te dou, Senhor. Te louvo e exalto teu santo nome nesta noite, ó. Pai querido eterno, onde nesta noite rendemos glórias e louvores ao teu santo nome, ó Pai. Neste momento tua palavra foi lida, Senhor. E por isso, Pai, eu peço a ti, Senhor, venha sobre a minha vida, meu Pai. Venha nesta hora operar através da minha vida no seu povo, através da minha vida falar com o seu povo, ó Pai. Que o teu Santo Espírito venha revelar, Senhor, a cada coração, ó Pai, a tua palavra, a tua vontade, os seus desígnios, ó Senhor. Pai querido eterno, que todo intento de Satanás, que toda obra das trevas, Senhor, pereça nesta hora no nome de Jesus, ó Pai. Que a tua palavra venha encontrar, Senhor, terra fértil, Senhor. Que os corações, ó Pai amado, possam receber o Senhor nesta noite, que grande obra venha acontecer, ó Pai. Leva cativo a ti minha mente, meu coração, ó Pai, o meu ser, ó Pai. Que eu diminua e que o Senhor apareça nesta noite mais uma vez, ó Pai, a se revelar, Senhor, e a tratar com cada um, Pai, que assiste ou ouve essa transmissão, ó Pai, este culto nesta noite, ó Pai. Toca meus lábios, ó Pai, com as brasas do altar, Senhor. Usa seu servo, ó Pai, para ministrar a cada vida, Senhor. Senhor, é assim que eu oro e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Irmãos, um texto conhecido, creio, pela maioria que assiste esse culto. Algo maravilhoso aqui o Senhor realizou, algo tremendo aqui o Senhor manifestou. Naquela cidade, naquele vilarejo, naquele povoado, na vida daquela mulher e na vida do seu filho. A Bíblia fala e relata que aquela mulher era conhecida por ser viúva e ser do vilarejo, do povoado de Naim. Aquela mulher era conhecida por esses dois aspectos, por ser de Naim e por ser viúva. A Bíblia nos fala, irmãos, que Jesus foi a cidade que o Senhor Jesus foi ao encontro daquela mulher. A Bíblia fala que o Senhor, ele saiu da onde? Ele saiu dali de Cafarnaum, onde tinha realizado um milagre ali do centurião. E Cafarnaum, irmãos, ali da onde o Senhor saiu, ela está a mais ou menos a 180 metros abaixo do nível do mar. E Naim está mais ou menos a 200 metros acima do nível do mar. Veja, o Senhor, ele teve que sair de baixo e teve que ter aquela trajetória, percorrer aquele caminho subindo até chegar à cidade de Naim, até chegar aonde estava aquela mulher. ali mais ou menos 50 quilômetros de distância entre Cafarnaum e a cidade de Naim. Irmãos, a Bíblia fala que o Senhor Jesus ele foi ao encontro daquela mulher. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus estava acompanhado pelos seus discípulos e a grande multidão, né? Creio que foi uma viagem longa, muitas horas andando, até o Senhor chegar naquele lugar. E ali diz a palavra que o Senhor, ao aproximar da cidade, né? Ao aproximar ali da porta, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Veja, a Bíblia aqui, Lucas, traz detalhes. Não fala de um enterro de um jovem, simplesmente. Fala de um enterro do filho único de uma viúva. Traz elementos que demonstram como era a vida daquela mulher que já tinha perdido o seu marido e tinha o seu filho, filho homem, aquele que poderia cuidar dela, sustentá-la, cuidar da casa. Ali, aquele que poderia trazer felicidade para ela, havia morrido. Já tinha perdido o marido. Já era viúva, uma situação difícil, porque tinha perdido o seu esposo, aquele que trazia o alimento, o sustento para o lar, para a casa. E agora, com seu único filho, ali havia morrido. E agora? Essa mulher pensou, o que será de mim? Como viverei? Como terei condições de me sustentar? Como será minha vida? Perdi o meu marido, perdi o meu filho. Acabou minha vida. Acabou. Acabou. O que será de mim? Acabou as minhas esperanças? Acabou as minhas perspectivas, os meus sonhos? O que eu fiz para que isso pudesse acontecer? Aquela mulher se lamentou. Como se lamentou porque a sua casa agora estava vazia. Sua casa tinha sido arrasada com a perda do seu esposo e agora do seu filho. E ela ali sozinha e mais ninguém. Mas a Bíblia fala que Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não abandona os seus filhos. O Senhor não abandona aqueles que estão necessitados. O Senhor não abandona aqueles que estão aflitos, que estão passando lutas, que estão passando grandes necessidades. O Senhor não abandona. A Bíblia fala que Jesus saiu de Cafarnaum, como eu disse, e eu disse que fica abaixo do nível do mar, 180 metros. O Senhor teve que subir, o Senhor teve que caminhar horas e horas até chegar ali naquela cidade que era 200 metros acima do nível do mar, para poder encontrar com aquela mulher e trazer refrigério, e trazer um milagre, e trazer a mudança para a vida dela. A Bíblia fala que Jesus chegou no momento que estava saindo o enterro. Chegou no momento aonde aquele jovem seria enterrado. Ei, o Senhor não chega atrasado. O Senhor chega na hora certa. O Senhor chega na hora que deve chegar. O Senhor não chegou depois e não chegou antes. Jesus chegou na hora que deveria chegar, na hora oportuna para manifestar o milagre dele na vida daquela mulher e da família do seu filho. Sabe quantos estão vivendo as lutas, vivendo grandes adversidades, lutando, estão perdendo a fé? Porque não estão vendo as coisas acontecerem e por isso se entregam às lutas, às dificuldades, e questionam Deus, e questionam o Senhor, falando por quê, porque o Senhor não respondeu, porque o Senhor não entregou, porque o Senhor não realizou. Irmãos, O Senhor, ele vai operar no momento certo. E qual é esse momento? Só o Senhor sabe o momento certo. O Senhor Jesus, ele realiza um milagre na hora certa, porque o milagre, ele tem efeitos. É efeito cascata, não só simplesmente a cura, o milagre, ali a porta de trabalho, não é só isso que o Senhor quer fazer. Como ali naquela vida, o Senhor não queria só ressuscitar a vida daquele jovem, mas era muito mais do que ressuscitar, era trazer a felicidade àquela mulher, era trazer alegria, era trazer paz ao coração dela. Aquilo que o Senhor faz em nossas vidas é muito mais do que aquilo que imaginamos ou pedimos. Por isso que precisamos aguardar e crer, com fé em nosso coração, fazendo a nossa parte, louvando e exaltando o nosso Deus, crendo que Ele fará algo, que Ele manifestará do poder dEle. O Senhor Jesus chegou num momento onde parecia que tinha acabado, porque a Bíblia fala que o enterro ali, o cortejo, estava saindo já para enterrar, já para ali sepultar aquela vida. E os sonhos daquela mulher, a alegria daquela mulher, estava ali, junto do seu filho. Estava ali, naquele caixão. Aquela mulher vivia agora uma grande tristeza, uma amargura profunda. E poderia se questionar, e questionar melhor, por que Deus permitiu que aquilo acontecesse? Com o marido e agora com o seu filho? Lutas, dificuldades já enfrentava por ser viúva e agora mais por ter perdido o seu filho. Mas como eu disse no início, o Senhor não abandona os seus filhos. Sabe? O Senhor não te abandonou. O Senhor não esqueceu de você. Às vezes parece, né? Parece, por causa das circunstâncias que estão à nossa volta, mas como eu disse, parece, mas o Senhor não esquece. Assim como parecia aos olhos daqueles que estavam ao redor de José, que Deus tinha esquecido dele. Não, nós vemos que no final ali, no momento oportuno, a tudo aquilo que ele passou, corroborou para levá-lo ao governo do Egito. Sabe, nada que passamos é por acaso e que não tem valia nenhuma. Não, pelo contrário. Tem valia sim. Vale sim. Deus, ele opera em todos os detalhes de nossas vidas, sabe? Se você está passando essa luta, essa dificuldade, não importa a área, Deus se usará dessa situação para manifestar o poder dele na sua vida. Ouviu o que eu disse? O Senhor se usará para manifestar o poder dele daquilo que você está vivendo, sabe? Porque a hora que ele manifestar o poder dele, as pessoas vão ver. O nome dele será glorificado e anunciado a todos que estão à sua volta. E a Bíblia diz, né? Uma grande multidão da cidade estava com ela, né? Uma multidão estava com Jesus, alegre, acompanhando o mestre, porque ele tinha feito um milagre ali no centurião, em Cafarnaum. Então aquele povo estava acompanhando Jesus na alegria, e eles encontram um cortejo fúnebre, algo oposto, onde tinha tristeza, amargura. E ali, diante do Mestre, diante da vida, diante do Salvador, o milagre, o inesperado acontece. Porque aquele cortejo, o que esperava? Qual seria o próximo passo? Era enterrar aquele jovem, aquela mulher. Qual era o próximo passo que ela aguardava? Era enterrar o seu filho. Era acabar ali. Mas não é isso que aconteceu. O Senhor vem ao encontro daquela mulher e diz a Bíblia que ao vê-la, o Senhor ignorou? O Senhor passou batido a largo? Não. A Bíblia diz que o Senhor, ao vê-la, se compadeceu dela e disse: não chore. O Senhor sentiu no íntimo dele a dor daquela mulher. O Senhor sentiu no íntimo dele a tristeza e a amargura que aquela mulher estava passando ali agora. O Senhor Jesus se compadeceu da situação humana que ela vivia ali, do que aquela situação causou na vida dela, e o que poderia acontecer com aquela vida após o enterro do filho. Então o Senhor Jesus se compadece e diz para ela: não chore. Poxa vida, o cortejo está indo, chega Jesus, os discípulos, a multidão, o filho morto, e Jesus disse para ela: não chore. Como assim? Não chore? Como assim? Meu filho está morto, não tenho marido, faleceu, agora meu filho faleceu, e não chore? É isso aí. O Senhor está dizendo para você: não chore, porque Ele vai enxugar as suas lágrimas nessa noite. O Senhor vai enxugar as suas lágrimas nesta hora, recando a lava cheia, recando a lava suriana. O Senhor vai enxugar, assim como Ele disse para aquela mulher, a viúva de Naim. Ele está falando para você: não chore. Não chore por quê? Porque Ele vai manifestar o poder dEle. Não chore por quê? Porque Ele vai operar o milagre que você precisa. E foi assim que aconteceu. Porque na sequência, diz a Bíblia, o Senhor deu aquela palavra: não chore. Porque o seu problema se extinguiu. O seu problema acabou. Essa luta terminou. Não chore, porque a vitória chegou. E ele ali disse: não chore. E depois aproximou-se e tocou no caixão. Tocou naquilo que estava morto. Tocou naquilo que já era. Tocou naquilo que para muitos tinha acabado. Mas o Senhor tocou. E o Senhor está tocando nessa noite. O Senhor está tocando na sua vida. Está tocando no seu casamento. Está tocando na vida dos seus filhos. Está tocando na sua vida profissional. O Senhor está tocando na sua vida financeira. Aleluias. Ele está tocando na área que parece que já morreu, que não tem mais saída, que não tem mais o que fazer. Pelo contrário, o Senhor está falando para você: não chores. E está tocando. E está tocando nesta hora, nesta área da sua vida, que você não sabe mais o que fazer. E o tocar dele é para operar o milagre. O tocar dele é para transformar. E foi assim que aconteceu. Diz a Bíblia que ele tocou no caixão e disse: jovem, eu lhe digo, levante-se, levante-se. Ele tocou e deu a ordem. Não foi o João, o Antônio, a Maria, não. Foi o Rei da Glória. Ele que declarou, ele que determinou, ele que decretou aquela vida naquele jovem, onde ele falou: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o que diz a Bíblia? Que o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus pegou o jovem e entregou a sua mãe. Ei, aqui está a sua vitória. Aqui está a sua alegria. Ei, está aqui. Eu não te abandono. Nunca abandonei. Sempre estive olhando, sempre estive acompanhando a sua vida. O Senhor veio lá de Cafarnaum, lá de baixo, subiu para encontrar aquela mulher no momento certo, na hora exata, para operar o milagre. O Senhor chegou exausto, junto com aquele povo, com certeza, mais de 10 horas de caminhada. para fazer um milagre, para mudar uma história, uma vida, uma família. Aonde para todos que estavam chorando, que estavam ali com o coração triste, que estavam ali chorando junto com aquela mulher, agora no lugar do choro, tinha alegria, porque o Senhor trouxe a vida àquele jovem que estava morto. Creia no Senhor, tenha fé na palavra dEle, sabe? Não olhe para as circunstâncias, porque se olhar para as circunstâncias, não vamos ver a vitória. Se olharmos para as circunstâncias, não vamos ver o milagre. Deus quer fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Deus quer fazer muito mais do que abrir a porta de trabalho. O Senhor quer fazer muito mais do que curar. O Senhor quer fazer muito mais do que libertar. O Senhor quer fazer algo grande. Algo que se multiplique. Que foi o que aconteceu na vida daquela mulher. Porque não só ela, não só o jovem recebeu a bênção, porque ele ressuscitou, mas sim a sua mãe e sim toda aquela cidade, aquele povo que estava ali no cortejo, porque viram o poder de Deus, viram o milagre ali naquele momento instantâneo. O Senhor mudou a história. O Senhor é o mesmo hoje do que foi ontem. E será amanhã, diz a palavra. Ele não muda. Às vezes nós deixamos o nosso coração se encher da dúvida. Pelas lutas, pelas circunstâncias. E no lugar onde tem que ter a fé, tem a dúvida. E não é isso que Deus espera ver em nosso coração. Deus espera ver um coração cheio de fé. Um coração adorador. Um coração que adora, que exalte o nome dEle, independente das circunstâncias. Parece que morreu, parece que está morto, parece que não tem mais jeito. Tem jeito sim. Não há nada impossível para Deus, nem a morte, aleluia, nem a morte é impossível para Deus, porque Ele é dono da vida. Deus fez tantas obras que nós temos na Bíblia registrado. Temos tantas obras que Deus fez em nossas vidas. Por que duvidar neste momento? Por que duvidar? No lugar da dúvida, precisa ter a fé. A fé que move o sobrenatural. O Senhor não deixa você na mão. O Senhor está dentro do seu barco. Sabe? O Senhor está vindo agora. Ele vai ao seu encontro. Apresente a Ele. Apresente a Ele aquilo que está morto. Apresente a Ele aquilo que você já não tem mais expectativas de ver resolvido. Apresente para Ele nesta hora, porque Ele veio ao seu encontro. Ele está aqui, ó, para abençoar a sua vida, para operar um milagre, para mudar a história, para virar essa página, aleluias. O Senhor está aqui. O Senhor estende os ouvidos dEle, as mãos dEle para você nessa noite. Ele fala, filho, filha, não chores. Não chores porque no lugar desse choro, no lugar dessas lágrimas, vou colocar alegria, aleluias. Vou colocar sorriso. Vou colocar, aleluias, meu bálsamo no seu coração. Vou colocar na sua vida a essência da vida novamente. Irmãos, creia no seu Deus, creia naquele que morreu e ressuscitou, creia naquele que abriu o mar vermelho, creia naquele que tem feito grandes obras, mesmo quando nós não enxergamos quantas coisas Deus está fazendo nesta hora, neste momento ao qual está acontecendo esse culto. Deus está operando, não estamos vendo, mas Ele está operando. E lá na frente, nós vamos olhar para trás e vamos falar, não era coincidência, não. Não era uma mera coincidência, não. Era Deus escrevendo a história da minha vida. Era Deus escrevendo este momento que eu estou vivendo de bênção, de vitória. Era Deus escrevendo, recando a lava suriana, lava cheia. Muitas vezes queremos que Deus faça de uma forma, de um jeito. Não, Ele sabe como faz, Ele sabe conduzir. Ele faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E qual é o seu papel? É continuar acreditando e confiando. que ele pode fazer, que ele está vivo, que nossas lágrimas, que as suas lágrimas não é em vão, como as lágrimas daquela mulher não foram em vão, sabe, de viúva e sem filho, com a vida tinha sido arrasada, destruída por aqueles acontecimentos, Deus transformou, Deus trouxe alegria, Deus trouxe a paz, a bênção para aquela mulher e para aquela casa, para o teu filho. E é quando o Senhor realizar na tua vida, não só você será abençoado, mas todos aqueles que estão à sua volta, porque verão e poderão crer no Senhor através da sua vida. E diz a palavra que ele entregou para ela, né? Como o Senhor falasse, né? Aqui eu não falei? Não chora. Não chore, menina. Não chore. Está aqui. Está aqui o seu filho. Está aqui a sua vitória. Está aqui a sua bênção. Está aqui a sua cura. Está aqui o seu milagre. Está aqui a libertação que você precisa. Aqui está a libertação dos vícios dos teus filhos, do casamento, do marido. Está aqui aquilo que você tanto anseia. Está aqui. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Virou uma festa, né? Olha! Da água para o vinho, né? Do momento de tristeza para alegria. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. A obra de Deus, quando ele manifestar na tua vida, nesta área que você está clamando, nessa situação, quem sabe é hoje, quem sabe hoje à noite é só vitória, quem sabe é hoje à noite, que você não vai parar de chorar e vai ter um sorriso e alegria de volta no seu rosto, porque o Senhor faz milagres. Sabe? Se não aconteceu, creia, continue acreditando, crendo que Deus está operando, que tudo coopera, como diz a palavra, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Toda luta, toda dificuldade vai cooperar para a sua vitória. Deus fará com que isso seja tudo ali. O Senhor fará que tudo isso possa levá-la à sua vida, levá-la sua vitória, assim como levou José e tantos homens na Bíblia que passaram lutas, adversidades para chegar no lugar de destaque, para alcançar a vitória, a bênção. Deus não esqueceu de você, jamais Deus se esquecerá dos seus filhos, jamais. Deus não está ocupado com fulano esquecendo de você, não. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Louvado seja o Senhor, porque Ele pode atender a todos simultaneamente. Sabe? Quando você ora, quando você clama, quando você se joelha, se prostra diante dEle, Ele vai ao seu encontro. Sabe? O coração de Deus se alegra quando vê o povo dEle buscando a Ele. Busque a Ele, sabe? Não busque no vizinho, não busque em pessoas, busque em Deus. Busque em Deus. Aquela mulher, quando ouviu aquela palavra de Jesus, eu imagino quando ele disse para ela, não chore. Ela deve ter ficado pasma. Né? Ouvir do momento de luta, de dor, não chore. Não chore. Não chore porque eu vou fazer um milagre. Sabe? Não se entregue. Não deixe as circunstâncias, as lutas, as adversidades ditar o ritmo, os passos da sua caminhada, não. O Senhor é contigo. Ministra o poder de Deus. Ministra porque o Senhor deu autoridade, deu poder para os seus filhos, para pisar em serpentes e escorpiões. Sabe? no meio da sua luta, louve a Deus. Louve, mostre para o inimigo que, dependente dessa situação que você está vivendo, você crê no seu Deus, você confia no seu Deus, sabe que Ele está no seu barco e que Ele não desampara você. Mostre para o inimigo que, independente da situação, se está no vendaval, se está, sabe, por um lado para o outro, parece que o barco vai virar. Não, mostre para o diabo que você crê no seu Redentor, porque Ele vive e reina, aleluia, que o seu Deus está vivo, aleluia, e tem poder para transformar essa situação. Então você deve proceder desta forma, porque a Bíblia fala que o inimigo vem por um caminho, mas por sete ele correrá da sua presença. Por sete caminhos ele voltará, ele será lançado, ele vem por um caminho, mas por sete ele baterá em retirada. Creia nisso, creia, sabe? Maior o que está em nós do que aquele que está no mundo, diz a palavra. E aquela mulher pôde presenciar um milagre, a vida dela foi transformada. O choro se tornou alegria. Aleluias. O Senhor trouxe à vida aquilo que estava morto. Não há nada impossível, sabe? Há algo que você está vivendo, não importa quanto tempo, não importa o tamanho, como aqui algo para os homens inimaginável, a ressurreição, o Senhor fez. E o Senhor não tem poder para fazer na sua vida aquilo que você está clamando, aquilo que você está necessitando? O Senhor tem poder, sim. E Ele fará, em nome de Jesus. Deus fará a grande obra. Eu creio em nome de Jesus. O Espírito dEle está falando ao seu coração, eu creio nesta hora. O Senhor está falando para você. O Senhor está abraçando você nesta hora. Eu creio que você está sentindo neste momento a presença do Senhor, abraçando aí, acalentando você nos braços dEle. Sabe? E Ele está enxugando, aleluias. Não sei quanto tempo você está enfrentando, mas quem sabe hoje é noite e você receber essa vitória. Quem sabe hoje é noite de o Senhor mudar essa história, assim como mudou da viúva de Naim, né? Conhecida por ser de Naim, de um pequeno vilarejo, e por ser viúva, né? Agora seria conhecida como a mulher que teve o seu filho ressuscitado pelo Senhor. A mulher que teve o seu filho de volta. Aquilo se espalhou. O nome de Deus foi glorificado de forma tremenda. E assim será na sua vida, em nossas vidas. Nada é impossível para Deus. Entenda isso. Entenda isso. Deus pode operar. Deus quer operar um milagre. Deus quer mover o sobrenatural. Deus quer trazer do mundo espiritual e materializar nesse mundo físico, na sua vida, aquilo que você precisa. Você não está sozinha. Você não está sozinho, sabe? E nesse momento, onde parece que perdeu o chão, né? A mulher perdeu o chão. Onde estava ali totalmente desamparada de marido e filho. Onde poderia viver uma vida agora de pobreza extrema, podendo virar até uma mendiga, né? Uma pedinte. Estava ali, pela obra do poder de Deus, do poder que Jesus manifestou na vida dela, do seu filho, tendo a sua história transformada. Quantos falaram daquela multidão, uns com os outros, o que vai ser essa mulher? Perdeu o marido, perdeu o filho, vai viver uma vida de pobreza, uma vida terrível. E aquele mesmo povo que estava em volta viu Deus entregando a vitória dela, viu Jesus operando, viu Jesus manifestando do poder dele. Deus vai fazer. Sabe? E qual o seu papel? é continuar crendo, sabe? Mesmo aonde, e veja, mesmo nessa situação, veja que o Senhor, ele sempre chega num momento onde parece que não tem mais mesmo saída. O Senhor chegou num momento ali quando estava Daniel na cova dos leões, quando estava Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, quando estava ali Paulo e Silas na prisão, num momento onde aos olhos naturais acabou, o Senhor vem e transforma. O Senhor vem e muda. O Senhor vem e fala, vale a pena ser fiel a mim. O Senhor vem e fala, tudo que você fez, tudo que você passou, aqui está a recompensa, aqui está o galardão, aqui está a sua vitória. Nada é em vão. A nossa vida em Deus não é em vão. A nossa busca em Deus não é em vão. Não é do jeito que nós queremos, da forma que nós queremos. Mas Deus assim atenderá os nossos anseios, as nossas necessidades, porque o nome dele vai ser glorificado, sabe? O pastor de Israel, nós temos o pastor, o bom pastor que cuida das suas ovelhas. O Senhor cuida de você, sim, da sua casa, da sua família. O Senhor cuida. O Senhor zela pela palavra dele no cumprimento da sua palavra na sua vida. As promessas dele vão acontecer. O homem falha, mas Deus não falha. O homem erra, mas Deus não erra. O homem se esquece, Deus jamais se esquecerá. Por isso, continue crendo, confiando no nosso Deus, no Deus que fez tudo o que nós vemos, o Deus que nos deu fôlego de vida, o Deus que nos deu uma família, o Senhor que nos fez novas vidas em Cristo Jesus. Porque estávamos perdidos, estávamos no lamaçal do pecado, e através da obra da cruz, Ele nos trouxe vida e vida abundante. Sabe? Confie no nosso Deus, confie em Deus, confie na palavra dEle, siga a sua palavra, siga os seus mandamentos, sabe? A palavra do Senhor diz que nós não seríamos imunes. O Senhor diz na palavra dEle que nós não seríamos imunes. Assim como diz a palavra que o sol nasce para o justo e para o injusto, nós passaríamos por lutas, por aflições, mas com algo diferente. Passaríamos tudo isso com o Senhor ao nosso lado e com o propósito. E não como passa as pessoas que não têm o Senhor, que lutam aí uma vida onde a traça e o ferrugem vão corroer. Mas nós, que estamos neste mundo, combatendo o bom combate, temos um Deus que cuida de nós e prepara o caminho para que possamos trilhar. E lá na frente, Ele está com a vitória em nossas mãos. Então não é uma luta em vão. Não é uma luta sem recompensa. Mas sim, a recompensa vem do Senhor. Continue crendo, confiando, acreditando na palavra de Deus. Sabe, quando você estiver passando uma tristeza, quando você tiver um momento onde que bate a amargura, que bate ali a tristeza, lembre-se da viúva de Naim. Lembre-se da mudança que o Senhor fez na vida dela. Lembre-se do que aconteceu. Lembre-se que o Senhor chegou e trouxe alegria para ela. Assim Ele fará na sua vida também. Quando você passando ali a luta, a dificuldade, lembre-se da viúva de Naim e o que aconteceu com ela. Lembre-se do final da história. Lembre-se da vitória que Deus deu para ela. E lembre-se que assim como Ele fez com aquela mulher, com aquele jovem, Ele pode fazer também com a sua vida. Aleluias! Sabe, lance para dentro de si esperança. Palavras de esperança. Traga a sua memória o texto bíblico. Traga a sua memória esses exemplos maravilhosos. Traga a sua memória aquilo que o Senhor já fez na sua vida de grandioso. E você vai pensar. E você vai falar. Ele fez ontem. Ele faz hoje. E Ele fará amanhã também. Porque Ele não muda. Então eu creio. E você vai colher o fruto dessa sua perseverança. Você vai colher o fruto dessa sua persistência. Você vai colher o fruto da sua fidelidade a Deus. E Ele manifestará de forma sobrenatural na sua vida. aquela que era conhecida como a mulher que era viúva de Naim e tinha perdido o filho, agora corre pela cidade, pela vizinhança, que Deus fez um milagre, que Deus mudou a história dela. Assim será na sua vida também. Quero orar junto com você nesta hora. Quero apresentar a sua vida diante de Deus. Quero, junto contigo, clamar ao Senhor, porque eu creio que Ele vai fazer a grande obra. Soberano Deus, amado Pai, graças te dou. Louvo e exalto o teu nome, Senhor. Pai, eu sei, Pai, que o Senhor não muda. Eu sei que o Senhor está pronto para operar, para manifestar, para realizar as grandes obras, Senhor. Quantas vezes estamos tristes, estamos amargurados. Parece, Pai, que não tem saída. Parece que não tem perspectiva de solução. Parece que as coisas não vão acontecer. Pelo contrário, parece que as coisas estão piorando, Senhor. Assim como foi a vida daquela mulher. Já não estava fácil porque já era viúva. Já tinha perdido o seu marido. Aquilo que estava ruim ficou pior porque ela perdeu o seu filho. Mas não ficou por aí, porque a sua palavra diz que o Senhor veio e transformou a vida dela no momento exato, no momento que ela precisava. O Senhor veio e operou a grande obra, recando a labaxeriana, a labaxeia. E eu sei também, ó Pai, que o Senhor vem, Senhor, no momento certo, em cada um que está ouvindo e assistindo essa transmissão, ó Pai, este culto, e vai manifestando o teu poder, recando a labaxeia, vai libertar, recando a labaxeriana, curando, Senhor, vai transformando. Vai tirando, ó Pai, a tristeza, a amargura, como o Senhor disse para aquela mulher, o Senhor disse para nós: não chore, recando, alabassuriana, alabaxéia, porque eu vou fazer a grande obra, recando, alabassuriana. E o Senhor fala na sua vida, fala na sua casa, fala na sua família, no seu casamento, na sua família, na parentela, com os filhos, na vida profissional, na área que você está necessitando. O Senhor manifestará. Sinta agora nesta hora de operando, recando, alabassuriana. Sinta neste momento de tocar a sua vida. Ele está operando esta obra, recando, alabassuriana, alabaxeia. Ele vai ressuscitar esse sonho. Ele vai ressuscitar essa causa. Ele vai operar nesta hora. Oh, Deus de glória, em nome de Jesus, ó Pai, vai aos lares, Senhor. Vai para as vidas, Senhor. Vai mudando, recando, alabaxai, vai dando alegria, vai tirando a tristeza, a amargura, vai tirando, ó Pai, a dúvida, vai acrescentando a fé, ó Pai, aos corações desta hora, em nome de Jesus, ó Pai. Que os seus filhos que nesta noite, que chegaram a este culto, nessa transmissão, como chegou esta mulher, esta viúva, possam sair também da mesma forma, felizes, alegres, porque o Senhor entregou a vitória na mão deles, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço nesta noite, e venha te agradecer por tudo, porque o Senhor já fez ontem, o Senhor está fazendo agora, e eu sei que o Senhor fará amanhã também, na vida dos teus filhos, ó Pai. É assim que eu oro, e desde já, Senhor, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Aleluias.